Sabe a garota do copo d'água? É, se ela tem um ar um pouco desligado, pode ser porque pensa em alguém.
Em alguém do quadro?
Não. Talvez um rapaz que ela viu na rua. É que ela tem a impressão de que são parecidos.
Ah, em outras palavras, ela prefere se imaginar numa relação com alguém ausente do que acreditar nas ligações com os presentes.
Talvez seja o contrário. Talvez ela tente resolver a confusão da vida dos outros.
Mas e as confusões dela mesma? Quem vai cuidar delas?
Bom, é melhor se dedicar aos outros que a um anão de jardim.
Fala pessoal, eu sou Guilherme Pin e sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu estou aqui com ela, que também admira as pessoas no cinema durante o filme, Maria Catarina, que para quem escuta o podcast do 16 sabe que ela já é uma figurinha carimbada, mas que é a primeira integrante do canal a estrear o Personagens da Minha Vida. Então seja muito bem-vinda e já responde aqui para todo mundo qual é a personagem da sua vida.
E aí, gente, tudo bem? Bom, sou a Maria Catarina, né? Integrante aqui do canal, como o Gui já falou. Quando você me perguntou, na verdade, a gente recebeu uma prévia do que seria o Personagens da Minha Vida, né? O Gui apresentou pra gente. E aí, quando você falou que a gente ia participar também, eu falei... Fudeu, né? Primeiro, fudeu, o que é o personagem da minha vida? Porque é muito complexo, né? Já é um personagem que você gosta, um personagem que você admira, um personagem que se relaciona com você. Enfim, de qualquer maneira, a primeira pessoa de verdade, no caso, né? Mas é personagem que veio na minha cabeça foi a Amélie. Aí eu falei, eu não sei exatamente o porquê, vou saber reassistindo o filme, elaborando melhor. Mas já que veio a Amélie na cabeça, por que não falar da Amélie, né? E aí, assim, a gente vai falar, depois vou falar o porquê, que hoje eu já tenho mais uma resposta em relação a isso. Mas a personagem da minha vida, então, respondendo a pergunta, é a Amélie, do Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Ah, que bonitinho. E só antes da gente entrar, de fato, na sua relação com a Amélie Poulain, vou só dar uma rápida contextualização de quem é a personagem, caso alguém não conheça, né? Como a Maria comentou, a Amélie Poulain é a protagonista do filme O Fabuloso O Destino de Amélie Poulain, de 2001, que foi dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet e interpretado pela Audrey Tautou. E na história, a personagem ela se muda do subúrbio da França para uma nova vida em Paris. E na sua nova casa, ela encontra uma caixa com um pertences do antigo morador. E isso faz com que ela entre numa busca por esse morador, que a faz enxergar a vida de um ponto de vista diferente, com mais exaltação aos pequenos e simples momentos. É, e agora que todo mundo meio que já sabe quem é a personagem, vem aquela perguntinha básica que, né, você já deu aquela introdução de que é por que a Amélie Poulain?
Então... Vai ser uma análise esse programa. A primeira coisa que, quando eu fui pensar na Amélie, me veio essa coisa de me relacionar com ela. Eu acho que foi uma personagem com quem eu tive identificações, pontos de identificações, né? Por conta da minha personalidade. Tanto que a gente, ano passado, tinha aquele quadro no Insta, né? Inclusive, sigam a gente no Instagram, @16mm. em cada... No aniversário de cada um de nós, a gente fazia uma bio, né? E a pessoa falava quem eram os personagens que, assim, de alguma maneira, representavam a personalidade dela. E eu coloquei a Amélie. Porque desde cedo eu tenho uma relação com medo, assim, muito forte. Essa coisa da Amélie ter medo da vida, medo de se jogar, essa coisa de se preocupar com a vida dos outros, às vezes, numa medida que é maior do que se preocupar com a própria vida, sabe? Enfim, tem alguns pontos de identificação que eu me vejo bastante. E toda vez que eu assisto, é um filme que me comove, né? É aquela, eu acho que, né, acaba dando um empurrãozinho para as coisas que você quer viver, mas que você tá de alguma maneira com medo de viver e de se jogar, né? E aí vem aquela frase, né, que o que o homem de vidro fala pra ela no final, que é tapa na cara, é super... Esse filme é um super psicólogo, assim, esse filme, pra quem... pra quem tem essas questões, porque ele fala, você não tem ossos de vidro, né? Então, pelo amor de Deus, vai, corre atrás das coisas que você quer viver. E não é assim a frase, tá, gente? Isso foi uma frase
mas é muito perto disso. E eu gosto porque... Perto. Porque aí ela ouve isso e a primeira coisa que ela vai fazer é andar de bicicleta, que assim, eu com meus plenos 23 anos, tô começando a aprender a andar de bicicleta agora.
Você jura?
Eu juro. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Só que assim, se eu tivesse osso de vidro, eu já ia me ferrar na primeira sentada na bicicleta. Uhum. Então ela foi muito corajosa nesse ponto.
É, não, e... Não, mas é muito louco, porque você vê, né, a gente passa a refletir sobre isso. Se eu, pra um cara, né, que gostaria de ter ossos firmes pra poder fazer coisas simples, né, a gente que tem essas possibilidades de não ter os ossos de vidro, a gente não faz essas coisas simples e não aproveita oportunidades que normalmente nem todo mundo tem à disposição. Isso é uma coisa que todo dia eu reflito praticamente, é quase um mantra na minha vida mesmo, assim, cara, será que eu tô aproveitando as oportunidades que eu tenho ao meu dispor? Porque tem tanta gente que não tem as oportunidades que eu tenho e que gostariam de ter e que gostariam de fazer uso delas da melhor forma. Então, sempre, hoje virou um mantra, assim, sempre que eu reclamo de alguma coisa, eu falo, cara, isso vale a pena, de fato, reclamar? Será que eu tô, de fato, aproveitando as coisas? Porque eu tenho coisas, aquela questão dos privilégios mesmo, né? Uhum. E aí, mas esse filme acaba sendo um pouco nessa linha, essa coisa que ele fala pra ela também, né? Aproveita essas coisas, aproveita que você não tem ossos de vidro e se joga, porque, enfim, o mundo tem muita coisa aí. É um chá de otimismo esse filme, né?
Sim, então... nossa, muito, muito, muito. E em todos os sentidos, né? O ritmo dele, as cores dele, tudo é muito pra cima, assim. E você trouxe esse ponto de valorizar as coisas mais simples.
É.
Eu tive uma experiência, quando eu era criança, acho que meus 9, 10 anos, que eu fui pra praia com um menino que era amigo de rua do meu primo, e ele nunca tinha ido à praia, e ele tinha a mesma idade que eu. Uhum. E é uma coisa que me fez pensar nesse sentido, tipo, cara, a praia pra mim é algo tão...
Banal,
exatamente. Que, tipo, é um lugar que eu fui muito quando criança, porque amigos do meu pai tinham casa na praia, então era muito comum.
Uhum.
E aí eu via aquela criança brincando com a areia e com a água, tão feliz assim, e eu enxergando aquilo como, cara, é só praia, sabe?
Uhum.
Mas é isso, que quando a gente cresce, a gente começa a refletir sobre isso. Em relação a isso, sobre a reclamação da vida, pra mim é um negócio muito complexo, porque realmente eu fico pensando muito nisso, no sentido de, putz, será que eu deveria reclamar que o meu computador é lento? Porque tem gente que nem acesso à internet tem, e eu aqui querendo quebrar meu computador. Só que aí existe também uma questão, porra, se eu ficar pensando nisso toda hora, eu não vou reclamar de nada da vida, né?
A gente tem que se dar o direito de...
Sim.
Reclamar, até porque é uma questão, cara, não adianta, você tá atrasado pra fazer um bagulho, aí seu computador resolve pifar, não tem como você ficar zen nessa situação, né, então é até uma forma de externalizar os sentimentos, e eu começo a pensar nisso quando eu percebo que a reclamação vira uma rotina de, sabe, que eu percebo que eu tô reclamando de tudo, absolutamente tudo, então sei lá, se eu tenho que acordar 15 minutos mais cedo, eu já acordo com cara, tá bom que acordar, vai, vamos colocar eu coloquei um exemplo péssimo, porque acordar é válido, tá, gente? Tudo bem, é válido acordar cedo, eu já não gosto, não. Não tô conseguindo pensar em um exemplo, assim, pra dar bem banal mesmo. Ah, ó, quer ver uma coisa muito louca que aconteceu? Quando teve aquela crise nos hospitais de Manaus, né, do oxigênio, enfim, da Covid, eu fiquei pensando sobre essa questão do oxigênio mesmo. Eu fui dormir naquele dia que tava, né, a gente deixou, minha mãe adora o Globo News, então ficou aqui direto na Globo News vendo aquilo. Eu falei, cara, que louco, né? A gente não para pensar que se acontece, a gente não tem oxigênio, a gente não sobrevive.
É foda, né?
E aquele dia, eu juro pra você, Gui, eu fui deitar e falei, cara, obrigada pelo oxigênio que eu tive durante esse dia que me fez sobreviver. Me tocou tanto isso que eu falei, gente, aquele dia eu definitivamente não reclamei de mais nada, sabe? Quando eu vi aquilo que estava acontecendo, eu falei, não, eu tô respirando, sabe? O que eu tô fazendo aqui tá bom, assim, sabe? Então, é nesse sentido, sabe? É lógico que eu reclamo, gente, eu não sou a pessoa zen, não, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui que sou, tô longe de ser esse Buda. Mas é...
Quando... Até porque a gente vive no Brasil em pleno 2021, é impossível ser Buda.
Não, impossível.
A não ser que você seja influenciadora, aí tem, porque tem uma galera aí que é brincadeira.
Ah, mas também é marketing, né? Vamos combinar?
Sim, com certeza.
Eu odeio o Good Vibe. Gente, não estou falando de good vibes, não sou a hashtag good vibes em nenhum momento. Mas é só esse exercício mesmo, entendeu? De às vezes prestar atenção nessas coisas. Tem uma coisa no filme também que me toca, que você falou das pequenas coisas, né? De valorizar e de enxergar. Isso eu acho muito bonitinho quando ela... ver os prazeres momentâneos, assim, os prazeres pequenos. Eu percebo muito isso, Gui, quando eu vou pro interior, quando eu vou pra casa da minha tia. E aí eu comecei a perceber na quarentena também algumas coisas que vão me fazendo feliz, coisas pequenas. E eu entendo esse movimento hoje dos pais e mães de plantas. Porque realmente plantar, cuidar de horta, cuidar de coisas da natureza, eu comecei a fazer uma horta. Antes da pandemia, isso, em 2019, uma amiga minha casou e a lembrança de casamento foi um pé de hortelã e manjericão. Nada tinha vida aqui na minha casa até então. Tudo que foi tentado, todos os projetos de fazer alguma muda dar certo, não funcionou. A partir daquelas duas mudas de manjericão e de hortelã, um milagre aconteceu e até hoje elas estão vivas. Como um milagre, aquele milagre realmente, porque nada durava aqui em casa, eu comecei a ficar mais estimulada a ter horta. Não que eu tenha, né? Eu tenho 4 mudinhas, mas é o suficiente.
Mas é assim que começa,
É assim que começa. Só que é o suficiente pra gente acompanhando, assim, o crescimento da planta. Eu fico muito surpreendida quando nasce um brotinho, assim, sabe? Quando nasce um negócio, quando começa a crescer. É uns negócios, parece coisa, sei lá, clichê, mas observar a planta crescer é um negócio que eu reparo muito, por exemplo, na minha tia do interior, que vive cercada de planta, fala sempre da mangueira, né, que ela tem um pé de manga, e ela fala desse pé de manga, da época da manga, quando é época da gente ir lá e colher a manga. Eu gosto de manga muito por conta disso, que eu tenho essa lembrança afetiva da casa da minha tia. Eu percebo no interior o quanto essa rotina da casa, principalmente, é uma rotina que satisfaz as pessoas, sabe? A gente que vive em cidade grande tem essa ansiedade de estar sempre acontecendo alguma coisa na vida, né? Acho que viver em São Paulo, a gente vive ansioso para fazer um monte de coisa. Aí, com essa pandemia, era óbvio que todo mundo trancado em casa que ia dar isso, né? Ia dar ansiedade, porque a gente tá sempre ansioso para fazer alguma coisa. E eu acho que esse movimento para dentro, essa pandemia me trouxe coisas que eu vejo no interior da minha tia, que são pessoas que gostam do simples, sabe? Que se valorizam pelo simples, que não tem essa coisa, essa ansiedade pelo mundo. Tem, obviamente, vontade de viajar, não é um pessoal que fica, assim, só no lugar onde eles estão. Eles têm vontade de fazer outras coisas, mas, assim, é sonho, sabe? É sonho, mas não é ansiedade. São coisas diferentes, sabe? Uhum. E isso o filme tem também, né?
Exato. Não, e isso de você falar do interior, me lembra muito também da minha infância, quando eu passava férias nos sítios dos tios do meu pai. E, assim, o meu pai, ele tem 8 tios, e os 8, eles moram no interiorzaço de São Paulo, assim, 8 horas de viagem de carro e tudo mais. Fazendão. Nossa. Mesmo. E quando criança eu ia muito pra lá. Quer dizer, a gente passava um bom tempo lá nas minhas férias de julho. E era muito isso de você aproveitar aqueles momentos em que, sei lá, tinha um tio do meu pai que ele não tinha luz elétrica. Dava 8 horas da noite, a gente tinha que ir dormir ou a gente ficava olhando as estrelas, né? Porque o céu ele é muito mais limpo e era delicioso, assim. Por mais que eu fosse uma criança, eu cresci em casa e na cidade com televisão e tudo mais. Então, mesmo com toda essa vivência em volta de mim, ainda assim, esses momentos eram muito gratificantes. E quando eu cresci, teve alguns momentos em que eu voltava pro sítio e era maravilhoso, assim, você se desligar por um momento. E eu lembro que teve uma vez que a gente foi num sítio, era uma galera, assim, era todo, uma galera, parece que eram vários amigos meus e jovens, mas não, era, tipo, minha avó, tio do meu pai, o sanfoneiro da esquina. E foi isso, foi uma roda de viola durante 5 horas com um churrasco. E, mano, foi incrível, assim, foi maravilhoso. E não é que, nossa, não, um cara entrou bêbado com o carro na piscina. Não teve nenhum acontecimento grandioso. Foi justamente essas coisinhas pequenas e é justamente isso que eu lembro, né? Porque é muito o seu sentimento de que aquilo tava te fazendo bem de alguma forma. E, nossa, era foi delicioso. E todos esses momentos que eu tenho, assim, é muito de lembrança de viagem pra sítio e fazenda. É que é uma coisa que me remete muito o próprio Chico Bento, da Turma da Mônica. Que quando o primo dele da cidade ia visitar ele, você percebia você tinha esse choque, né? Porque a gente é o primo do Chico Bento. E sempre tinha esse atrito entre eles, né? Que o primo dele falava, ah, mas não tem um shopping por aqui? Ele, que shopping o quê? Vamos roubar a goiaba da fazenda do Zé Lau. E tipo, isso é maravilhoso, sabe? É muito gostoso ter essas lembranças de ficar lembrando esses pequenos momentos, porque sempre faz muito bem.
Não, é isso, assim. E o tempo passa diferente também, né, Gui? Eu tenho a sensação, assim, pra mim o tempo ali, primeiro que dura muito e dura pouco ao mesmo tempo, assim. As horas passam, eu tenho não sei se você tem isso, mas eu tenho um tique de olhar no relógio o tempo inteiro, isso me angustia. Eu acho que essa coisa de saber que horas são, que horas, né, tal. Cara, quando eu tô em Itu, que é o lugar, ou em Itu, tem uma tia em Itu e outra tia que mora em Santo Antônio de Posse. Itu ainda é uma cidade mais estruturadinha, Santo Antônio de Posse é menorzinho. Mas, independente de onde eu tô lá, eu não vejo relógio, não fico olhando relógio, não fico olhando nada, e o tempo dura. E essa coisa que você falou de roda de violão, roda de viola, cara, a melhor coisa que tem, eu posso nem conhecer as músicas que estão tocando, sabe? Mas de sentar com o pessoal tocando violão, com churrasco, só de ter isso já é já é uma delícia, já é um ambiente amistoso, sabe? Então, eu acho que traz essa sensação de valorizar isso, valorizar esse pequeno mesmo.
E entrando um pouco no filme aqui, eu queria puxar uma... Não é uma brincadeira, mas é uma coisa que tem no filme e que eu queria saber de você. Que eu queria que você falasse 3 coisas que você não gosta e 3 coisas que você gosta. Só pra gente fazer a mesma coisa que tem no filme.
Ai, Guilherme, essas coisas... Vamos lá. 3 coisas que eu gosto. Pode ser qualquer coisa, né? Tá. Eu vou falar manga. Já que eu citei a manga aqui, sou uma pessoa que gosta muito de manga. Eu gosto de acordar tarde. E eu gosto de Coca-Cola.
Justo.
Falei umas coisas nada a ver.
Justo, mas eu acho justo. Mas
são prazeres. São prazeres pequenos, que só ficar em prazeres. 3 coisas que eu não gosto. Eu não gosto de muita desorganização. Tá, vamos lá. Eu vou falar que eu não gosto de nada que seja injusto. Injustiça é uma das coisas que mais me tira do sério, assim.
E é um ponto que a gente tá trazendo aqui, né? Que muitas das coisas que existe esse conflito, um pouco de visão, né? Eu citei a minha história da praia, nada deixa de ser uma certa injustiça, né? Porque eu, como ser humano, tenho a mesma saúde que o meu amigo tinha, mas por questões sociais ele não tinha a condição que eu tinha de ir pra praia. Então acaba sendo uma injustiça também nesse ponto.
Isso, tudo que envolve algum tipo de injustiça, né?
Uhum. Eu vou trazer as minhas também. Eu não tinha pensado nisso, eu fiquei com vontade de falar agora.
Não, joga.
Eu tenho um prazer gigantesco em sentir o cheiro de café pela manhã.
Nossa.
Eu acho uma coisa tão maravilhosa. Desde que eu saí da casa dos meus pais, sou eu que faço meu café, né?
Uhum.
E eu comprei a minha maquininha e tudo mais. E assim, não é nem o cheiro do café pronto. Quando eu abro o pote pra pegar o pó de café, sobe um cheiro. Mas
maravilhoso.
Mas que me dá tanta felicidade. E às vezes eu acordo atrasada pro trabalho, que é uma coisa, padrão na minha semana. Porque às vezes vai dormir tarde, aí acorda um pouco em cima de uma reunião, e já acontece várias vezes. E só que ainda assim, o cheiro do café, ele me dá uma paz, assim. Que mesmo que eu tenha, que eu esteja um pouco nervoso com o meu computador devagar pra ligar enquanto a reunião já começou, na hora que eu vou fazer o café, é sempre muito gostoso, assim. E eu acho que de fruta que você citou agora, eu vou falar de uva, que eu sou apaixonado por uva, de uma forma de, assim, de doença mesmo. É
qualquer negócio, uva?
De preferência, sem semente, mas aí eu tô sendo muito... Aí já é muito frescura um pouco.
Eu vou ser bem fresca, eu só gosto daquela verdinha, que é meio...
Não, ela é deliciosa, ela é a melhor. Só que assim, se tem uma uva ali com semente, eu como mesmo.
Eu como também, mas enfim.
Mas de preferência, sem...
Aquela assim, bem chato,
sem semente. E uma coisa também que eu gosto muito e que faz muito tempo que eu não faço e tô com muita saudade é pisar em grama.
Ai, que delícia.
Descalço, né, de preferência.
Sim.
Que é uma coisa que quando a gente tá em cidade, a gente não tem muito esse prazer assim, mas aí quando a gente... tem a oportunidade, uma coisa tão... E eu acho que justamente a gente sente esse prazer por a gente ficar um tempo sem fazer, né, também.
Com certeza.
De só pisar em concreto e chão, assim, quando eu piso na grama, é um sentido... É meio Avatar, sabe? Quando o Jake, ele consegue correr com o Avatar, aí ele sente... A terra entre os dedos, obviamente, ali tem um significado maior, porque ele não anda, né? Então, mas ainda assim, é um pouco aquilo. Toda vez que piso na grama, eu lembro dessa cena do Avatar, porque é muito... me marcou muito aquele momento. E coisa que eu não gosto aí, é uma lista gigantesca, eu vou começar primeiro com o Twitter, que é uma coisa que eu não suporto, mas... não consigo me livrar.
Ah, é rede social. Eu podia falar.
É, assim. Rede social de uma forma geral, eu acho que é uma coisa que eu não gosto.
Uhum.
É, limpar o xixi e cocô das minhas cachorras.
Justíssimo.
O prazer que eu tenho com o cheiro do café é o que eu tenho desprazer em ter que limpar as coisas delas.
Justíssimo.
E limpar a casa. Limpar a casa também é um prazer que eu não tenho. Eu tenho o prazer de quando ela tá limpa. É uma satisfação muito boa. Mas o ato em si, não dá.
Você não gosta de lavar louça? Lavar louça eu gosto.
Mano, lavar louça eu gosto porque é meu momento de escutar podcast. Então, é um momento que eu não tenho um certo prazer, assim, mas por ser um momento em que eu guardo pra mim, assim, vou falar, não, ali é o meu momento onde eu coloco o meu fone e eu não escuto mais nada, só o meu... É o meu momento com o podcast. É a louça.
É.
Então, nesse ponto eu gosto. E esse é um ponto também de enxergar esses pequenos prazeres do dia. Por incrível que pareça, lavar a louça é um momento que eu tenho. Porque eu sempre que procuro... Ultimamente, eu tô muito mais seletivo com os programas que eu escuto, né? Porque antes eu escutava de tudo, mas porque eu tô no transporte público, então eu tenho mais tempo. E assim, às vezes escutava sobre desigualdade social na ida pro trabalho, e na volta pro trabalho eu escutava sobre, sei lá, a última série que estreou.
Uhum.
É, e ultimamente eu tô muito mais seletivo pra justamente não me pesar tanto em alguns assuntos.
Uhum.
Então eu tô muito mais escutando coisa de humor e entretenimento do que assunto mais sério. Porque eu entro no Twitter ou no Instagram e é só coisa séria. Então eu tô meio que... Eu tento dar uma equilibrada, assim.
Não, tá difícil mesmo. Eu tô fazendo uma alienação estratégica. Vou bem falar a verdade, assim. Porque eu comecei a querer... um tempo me antenar sobre tudo que estava acontecendo no mundo. Só que, assim, eu falei, cara, eu não tô aguentando, porque isso pesa na gente também. E a gente não tem tanto o que fazer a não ser ficar em casa, né? Acho que a nossa contribuição a tudo isso é ficar em casa. E eu não ir para aglomeração, não espalhar esse vírus, não pegar o vírus para ir para o hospital para lutar e tal. Tô fazendo a minha parte, de alguma maneira, né? E prestando atenção às pessoas que estão, né, precisando, fazendo o que dá. Mas não dá pra gente também ficar se alimentando de tudo porque uma hora a gente não dá conta. Então, eu acho super justo o que você faz, porque a saúde, a nossa saúde mental também conta, né?
Com certeza.
Pra gente não adoecer de outras coisas, né? Então, tá certíssimo.
Eu queria trazer uma história aqui que eu me relacionei muito com o filme. É um ponto muito, muito besta da história, mas que aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, que eu também tive um peixe suicida.
Mentira! Eu nem sabia que isso era possível. Eu fiquei muito chocada quando eu vi o filme. E aí eu falei, será que isso acontece de fato?
Mano, aconteceu comigo. Eu tinha um aquáriozinho quando eu era criança, assim. Mano, era uma caixa de sapato de vidro. Era bem pequena. E a minha tampa era aquela que abre e fecha. Igual de... No caso, toda tampa abre e fecha. Eu fui juvenil agora. Mas é aquela igual de lixo, no sentido que nem é que você, que ela abre um pedaço, né? Ela sai inteira, né? Igual tampa de panela, no caso.
Uhum.
É, você tira a tampa inteira. Só que uma das pontinhas dessa tampa, ela tava quebrada. Então, quando eu tampava o aquário, tinha um pequeno vão em um dos cantos. Mas assim, Maria, minúsculo. Beleza. Uhum. Aí eu fui viajar com os meus pais, a gente voltou, eu olhei pro aquário, não vi o peixe. Olhei pro meu pé, o peixe no pé, assim, no meu pé, no chão. Cara, e a tampa, assim, a tampa no aquário, né, normal, não é que o peixe bateu a cabeça e destampou, porque era um beta, não era um tubarão que eu tinha no meu aquário, era um beta. E é isso, ele se matou, suicida. Tipo, passou por aquele vãozinho, provavelmente, porque foi a única resposta possível pra ele ter saído, e tive um peixe suicida. Então, quando eu vi essa cena, eu achei maravilhoso. Não maravilhoso pela morte do peixe, mas eu achei maravilhoso porque foi um negócio muito, tão pequeno que eu vivi também.
Olha, eu agora fiquei tão fascinada com isso que eu dei um Google em peixes suicidas para ver o que aparece. E, pasme, eu não consigo ler porque eu não assino o Globo, mas tem uma matéria da Galileu que diz assim: peixes podem ter depressão, dizem cientistas.
Caraca!
Surreal, né? Por que meu peixe pula para fora do aquário? Gente, eu tô chocada que o peixe que o peixe tem depressão, que o peixe...
Os bichinhos sofrem também, mano.
Mano, que doideira!
Eu tive péssimas experiências com peixe na minha infância. E agora que a Gabi, minha namorada, ela é apaixonada por isso. Ela cuida de um aquário bem mais produzido. Tem camarão e o caramba no aquário. Então, tá sendo uma experiência bacana. Só que eu só assisto, não cuido. E eu vejo muito nela essas coisas. No sentido de, tipo, vou pegar o que eu tenho com a louça e com o meu podcast. Ela tem com o aquário e a hortinha. A gente tem uma hortinha na varanda do quarto, que é ela que cuida.
Uhum.
E eu percebo muito isso. Do prazer dela em ter aquele momento dela com as plantas. E eu nunca fui de planta, nunca gostei, nunca tive paciência pra isso. Só que tem um pedaço do documentário do Emicida, o Amarelo.
Maravilhoso.
Que ele trata muito disso, né? Que é do plantar e colher.
Uhum.
E é muito bonito tudo que ele fala ali. Tipo, eu achei bastante profundo e eu acabei adotando mais aquilo, ainda não cuido de planta, que ainda não é muito a minha vibe, mas já abracei um pouco mais essa realidade e já aceitei também que minha casa vai estar cheia de planta, então o jeito é aceitar mesmo.
Trabalhar a aceitação. É que a planta, ela ensina muito sobre o tempo, Gui, é muito louco.
Uhum.
Você vai entendendo essa coisa de, cara, as coisas precisam de tempo, não adianta, assim, não dá pra ter pressa, não dá pra querer que as coisas sejam do jeito que você quer o tempo inteiro, né? É tudo, é louco, é muito louco. E quando você tem essa resiliência e tem essa observação da planta, você vai entendendo essa coisa do tempo. Por isso que eu acho bonito o que as pessoas têm com planta, e eu entendo um pouco hoje, cuidando do meu pequeno projeto de horta, que um dia vai ser uma horta mais elaborada.
Vai ser uma estufa, né?
Vai ser uma estufa. É bem louco isso.
Eu queria queria trazer outro ponto aqui em relação ao filme e que consequentemente, que trata da personagem, que é a questão do amor, né? Porque, no fim das contas, é um filme sobre amor, não só em relação ao romance que ela tem, mas, obviamente, é um amor sobre a vida, né? Essas pequenas coisas que a gente tá comentando. E com isso, eu vejo ali um tratamento de um filme romântico, né? No caso, seria ali uma comédia romântica, porque é um filme cômico, de certa forma, só que totalmente diferente do que eu já tinha visto. É, assim, eu assisti Amélie Poulain a primeira vez, puta, eu era muito novo, então não lembrava de muita coisa. Lembrava da cena do creme brûlée, porque, né, é o clássico, mas não lembrava de vários pontos, nem da história em si eu lembrava direito. E aí, revendo pra gravar o episódio, eu comecei a perceber muito essa coisa. Porque como as nossas referências hoje, elas são muito mais vastas, assim, a gente começa a perceber elementos nos filmes que a gente assiste. E a Amélie Poulain é impressionante como ela foge de muitas coisas que em qualquer outro filme seria feito de uma forma muito diferente e muito mais clichê, assim. Então, nesse ponto foi muito diferente ali.
É, e assim, essa coisa do amor é bem interessante e é uma das coisas que mais me relaciona também com ela. Tem muitas coisas, acho que ali, falando do amor romântico aqui, né? Essa questão do que acontece. Primeira coisa que eu queria destacar, que é aquela situação dela juntar duas pessoas. Basicamente, para quem não viu o filme ou quem não lembra, a dona do estabelecimento onde a Amélie trabalha fala que, às vezes, para você juntar duas pessoas, você tem que falar para essas pessoas que uma tá observando a outra, meio que mentir, né? Para elas mudarem o foco, né? Para elas e começarem a ver alguma coisa ali. Todo mundo tem essa coisa da alma gêmea, né? Em algum ponto a gente acha que a gente vai encontrar uma pessoa, né, que vai satisfazer as nosso ego, vamos falar bem a verdade, o nosso ego, né? Uhum. Quando na verdade a gente acaba encontrando pessoas, e aconteceu comigo também, que são muito diferentes do que, né, você imagina que um dia você vai conhecer. Por circunstâncias muito loucas também, né? Às vezes você se apaixona por pessoas que não são necessariamente quem você projetou se apaixonar. E eu acho que isso me encanta nessa história aí, né? Porque você fala, cara, eles não estavam olhando um para o outro. Talvez um não fosse a projeção do amor que os dois ali estavam fazendo para si, no caso. Mas quando a Amélie faz aquele... ela dá aquela agitada ali, a famosa agitada, eles começam a ver uma possibilidade, né? De um encontro amoroso ali. E aí isso eu acho muito interessante. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, nos relacionamentos. Não relacionamento, porque eu não tive um relacionamento duradouro na minha vida, mas, assim, nas pessoas que me atraíram, enfim, tive alguma coisa na minha vida. Foi isso, foi muito inesperado, né? Foi do nada. Não do nada, mas foi por circunstâncias que eu não imaginei que seriam.
Sim, sim.
E o fato do amor também, do amor romântico, da Amélie, no caso, né? Dela, que também é uma situação, eu acho interessante que ela vai, que acontece com ela numa situação completamente inesperada, né? Ela vai achar o Nino, a primeira vez que ela vê o Nino, ela ainda tá no caminho de devolver a caixinha lá do cara, né?
Uhum.
Tá no metrô, então tava no caminho dela aquilo. Ela tava buscando uma outra coisa e o Nino tava no caminho dela e de repente o Nino virou um elemento na história dela ali. Só que ela tem esse medo de se entregar, né, pra ele. Isso que é uma das coisas que eu acho que mais se relaciona comigo. É esse medo de entrega, principalmente em termos de relacionamento. Isso eu tô te falando é uma coisa que eu trabalho em terapia, tá? É real, assim, é um medo de sei lá, de me entregar mesmo. A gente tem esse bloqueio e que acho que o Amélie passa por mim, assim, nesse lugar. E aí quando vem, né, ela fala, não, o homem de vidro fala aquilo pra ela, e ela vai, né, e ela fala, cara, se for para doer, vai doer, mas sobrevive, né? Eu acho que é isso que a mensagem do homem de vidro tem também para dizer. Ele fala, cara, se doer, doeu, entendeu? Não é, você não vai matar. É a famosa frase da música da Kelly Clarkson. O que não te mata faz você faz você mais forte, citando Kelly Clarkson aqui. É, grande pesquisa. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que é bem interessante como ele trata nessa questão. E o amor pelas coisas, né? Pelas coisas simples. Pelo pai dela, eu acho uma coisa interessante também. Como ela vai estabelecer uma relação com o pai dela que não é necessariamente a relação que ela gostaria que fosse, né? Mas a questão do duende, como ela faz o duende... Eu acho muito bonitinho isso, assim, dela levar o pai dela por meio de um duende, assim, né? Então, é uma conexão que ela vai vendo do pai dela, um amor por ele, enfim, manifestar nesse sentido. Então, é um tratamento do amor muito, muito bonito que eu acho que a Amélie Poulain faz nessa, em todos esses elementos.
E também não é aquela coisa explícita no sentido de que, ah, vamos falar não. De amor, né? O amor tá lá do começo ao fim, é mais da gente sentir mesmo, né? Que o amor é isso, é o que você falou, dificilmente você se programar pra algo acontecer relacionado a sentimento, dificilmente vai acontecer. É como, já que você citou uma poetisa aí, você tá o grupo Revelação, deixa acontecer naturalmente, é isso, as coisas têm que acontecer assim, porque é da melhor forma, né? Tipo, é um famoso, eu não sou muito de religião, né, mas como muita gente é, e aí eu acho que faz um paralelo, é aquilo que falam, é o plano de Deus pra cada um, e é isso, assim, cada um tem seu tempo em acontecer a coisa. Eu tive muito problema com isso, principalmente em relação a relacionamento, de que eu achava que eu nunca ia me dar bem com ninguém. Sempre tive péssimas experiências no sentido de, tipo, sei lá, conheci alguém que eu achava que eu ia gostar e aí durante o relacionamento eu não curtia. Pensei, eu falei, não vai acontecer comigo, né? O que acontece em comédias românticas, né? De você tromba com uma menina na rua e vocês se olham e vocês se apaixonam. Eu pensei que isso nunca ia acontecer na minha vida e aconteceu e tá sendo. Então, assim, acontece, vai acontecer com todo mundo. Isso não é pra acontecer. Você também no fim, é o que vai ser melhor pra você, assim, acredito eu. É um pensamento mais otimista possível, que é difícil, mas eu acho um exercício sempre válido.
E se acontecer, eu acho que é importante falar assim, que aí também me toca, se acontecer, não foge disso, sabe? Porque é um ponto que, aí que tá, acho que talvez, o ponto que mais me toca. Porque a pessoa que, acho que eu mais me apaixonei em termos de nível de paixão mesmo, eu fugi, literalmente fugi. Não literalmente.
Obrigado.
Não. Falei errado, me desculpa, mas assim, tipo... Mas foi uma fuga no sentido de me afastar mesmo, sabe? É uma coisa meio de bicho, sei lá, eu me protegi, sabe? De uma coisa que eu não sabia viver direito. Então, o cara bem não tão imaturo quanto, sei lá, se 15 anos é imaturidade, né? Vamos falar que é um pouco, mas...
Eu, pelo menos, eu não sou tão maduro até hoje, mas com 15 eu era muito pior, então.
Então, eu já tinha feito terapia, mas não de uma maneira tão profunda, mas foi uma fuga, completa fuga, e aí o homem, e ela foge, né, que aí vem eu queria que um homem de vidro existisse na minha vida, ou então uma terapeuta que fosse um homem de vidro e falasse, Maria, vai, caralho, sabe, vai, se é pra doer, e foda-se, se doer, doeu. E é isso, então se acontecer, se você é uma pessoa que está escutando a gente, que tem essa questão, se você se apaixonar por alguém, vai, entendeu? Vai. Só vai, então é isso.
A outra pessoa, ela só tem que querer, né? Não vire um stalker louco.
Uma
pessoa que persegue a outra, porque a gente tá dando esse conselho, não. Tem que ter, obviamente, um consenso entre as duas pessoas, senão...
Deixa eu fazer um adendo aqui, né? Não vale relacionamento abusivo, hein, galera?
Exato, é um ponto importante.
É um ponto...
Tem muita gente que não sabe interpretar, então eu acho sempre bom dar esse reforço aqui.
Exatamente, com certeza. Mas é isso, assim, é só uma questão de encarar o medo mesmo. Tem uma coisa que eu vivi recentemente, foi no final de 2019, eu fiz uma das viagens mais incríveis da minha vida, que foi pra Chapada dos Veadeiros. E lá, assim, lá a gente faz trilhas surreais, né? Tipo, difíceis e tudo mais. E aí tinha uma situação que era passar por uma pedra e que tinha, que era assim, fila, se você caísse, tchau, você morria.
Que vibe gostosa de passeio.
Maravilhoso. Então, era interessante, assim. Era uma opção de você passar ou não. Isso já tinha. Era você chegava num tal ponto lá, era um mirante, e tinha uma pedra que era como se fosse uma passarela. E eu fui com uma guia que era bem louca. Mas que bom que ela era louca, porque eu tava com muita vontade de passar. E ela falou. Aí eu falei, cara, eu tô com medo, Laís. Era Laís o nome dela. Aí ela virou pra mim e falou assim: então vem com medo mesmo. E aí eu falei, cara, e eu fui, foi muito interessante essa experiência, e isso me marcou. Então é uma coisa que eu falo, assim, toda vez que eu tô com medo de fazer alguma coisa, depois veio 2020, ferrou meus planos de viver coisas também, né, enfim. Mas sempre que eu tenho alguma coisa de estou com medo de, eu venho a vozinha da Laís na minha cabeça, vai com medo mesmo, sabe?
É, eu vejo muita gente que faz esporte radical e tudo mais, que tem esse discurso, né? Que meio que ter essa sensação de viver uma coisa quase morte para se sentir mais vivo. Se eu pulasse, sei lá, de uma rachadura da calçada para outro ponto, eu ia achar a mesma coisa que pular de uma pedra para outra. Esse é meu nível de aventura. Mas ainda assim é uma sensação muito boa de você perceber e valorizar as coisas da vida, né? Que é o que a gente tá falando. Porque, se pensar bem, a gente não é nada. É. Somos seres que, numa piscada, a gente já não tá mais aqui.
Sim.
Então, qualquer coisinha vale a pena a gente admirar, assim. Que isso é tratado muito no Clique também, né? Que essa coisa... Eu sei que não é um puta exemplo de filme aqui, de qualidade também. É. Mas ele acaba trazendo um pouco essa visão. No sentido de que, às vezes, a gente tem que dar o pause no nosso controle. E viver aquelas experiências que estão na nossa cara e que, às vezes, a gente não olha.
É, e assim, essa coisa, né, de brincar, de escolher como gastar o tempo. Cara, Gui, a gente passa muito tempo em rede social, né?
Uhum.
Eu não sei que eu... Depois que eu comecei a trabalhar com isso, de fato, eu sumi da minha rede social. Completamente, assim. Porque eu comecei a, primeiro, entender o funcionamento da coisa. E aí você fica um pouco mais cética em relação a muita coisa. Mas também porque eu falo, cara, eu não sei se eu, como é que eu vou gastar esse pequeno, é o que você falou, esses 10 minutos, né? Às vezes você não tem tanto tempo, mas o que você tem de tempo, como é que você vai gastar? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão constante, né? De como que a gente vai gastar o nosso tempo agora, né? Com o que Instagram vai ser, ou vai ser, sei lá, tomando um sol, tomando um café com alguém, tomando... Às vezes ligando para uma pessoa, não sei, eu acho que mesmo que a gente tem algumas, uma rotina complicada, uma rotina atribulada, mas existem, eu acho que, pausas necessárias, como você falou, que a gente, se a gente não fizer também, a gente não dá conta dessa rotina complicada que a gente tem.
Uhum.
Então, eu acho que é sempre uma questão de refletir, uma questão de pensar, de escolher. Se a gente, enquanto a gente tiver poder de escolher, eu acho que é interessante a gente usar, sabe?
Exato, exatamente. Infelizmente, eu acabo escolhendo o Reels do Instagram, que me prende. Mano, é um negócio que eu não sei o que eu tenho, mas eu adoro aquilo. Eu acho ruim, mas eu adoro.
Ah, eu faço várias escolhas. Eu tô falando essa reflexão aqui, mas eu também faço várias escolhas, assim. Não me orgulham.
No discurso é mais fácil,
não,
né?
Não me orgulham. É que, assim, as minhas escolhas, elas estão sempre ligadas a satisfazer o meu sono. Porque o meu sono, ele é muito constante, assim. Isso é uma coisa muito complicada, porque eu sou uma pessoa que sente muito sono. Então, acaba, assim, que eu estou sempre escolhendo dormir. Quando eu poderia ler, quando eu poderia fazer coisas mais produtivas. Eu vou dormir, entendeu? Ou então fazer... É que a rede social realmente não tá sendo meu foco de escolha, porque eu tô bem saturada. Mas tem algumas escolhas, por exemplo, eu prefiro ver um filme, eu prefiro ver uma série detergente mental, às vezes, do que um filme do Bergman, sabe?
Compreensível.
Nesse sentido.
Você tem que estar na vibe, não adianta, assim. Você tem que estar disposto a aceitar aquilo que no caso de, tipo, desses cineastas, ajuda porque a gente já tem uma ideia do que a gente vai ver. Agora, tem algumas coisas, várias coisas que eu já assisti sem querer e, putz, teve muito seu lado positivo, no sentido de ser detergente mental, da mesma coisa que eu achava que ia ser uma coisa e foi uma outra completamente diferente. E se eu tivesse parado pra raciocinar, eu não ia ver naquela hora.
Sim.
E um exemplo disso recente, eu tenho dois, na real, que é os dois documentários indicados ao Oscar que eu fiz crítica pro canal, que é o Collective e o Agente Duplo, que são dois documentários que eu não tinha a menor ideia do que se tratava um minuto antes de assistir. Uhum. E, tipo, são documentários, assim, principalmente o Collective, ele é muito pesado, ele trata de uma situação ali que é impossível não fazer uma relação com o que a gente tá vivendo hoje. E eu peguei um domingão... tranquilaço, falei, tava mega bem, aí no final eu tava em prantos, eu falei, meu Deus, então, então tem esses dois resultados, né, ou pode ser um negócio muito detergente mental, ou pode ser um negócio que vai te deixar mal ao mesmo tempo que reflexivo, né, então assim, às vezes é bom você saber pra você ter essa ideia, se você tá no espírito de consumir aquilo.
É, com certeza, eu acho que eu sou muito dessa vibe de não saber do filme, eu busco o máximo não saber do filme que eu vou assistir. Com algumas exceções que a gente acaba esbarrando, obviamente, em sinopses, em... Ah, sei lá, se o filme faz muito barulho, a gente acaba sabendo um pouco. Nesse exercício que a gente está fazendo agora de ver filmes do Oscar, especificamente, o Covarde Zaida, não sei se você já assistiu, mas ele...
Ainda não.
Eu sabia que era um filme... Era um filme pesado, eu acredito que ele não seja tão pesado quanto é Collective, eu não vi Collective ainda, mas ele fala de um recorte da Guerra da Bósnia, né, que
leve.
Foi uma guerra bem sangrenta, né, foi o maior massacre depois da Segunda Guerra Mundial da Europa. E assim, ele tem um recorte que chama Massacre de Srebrenica, Srebrenica. Eu não conhecia esse episódio da história da Guerra da Bósnia, passei a conhecer, li bastante coisa, é bem pesado, mas eu assisti achando que eu ia ver mais sangue, mais coisas nesse sentido, não vi, achei, o filme é maravilhoso, mas assim, também traz aquela sensação de que doideira, né, que evento, que coisa que é surreal, assim, ver o que essas pessoas passaram, o que essas pessoas passam até hoje, né, tem um movimento que chama As Mães de Srebrenica, que são as mães que buscam os corpos dos seus filhos até hoje. Então, imagina que coisa bem legal que deve ser. É pesado, assim. Eu acho que, às vezes, você tem que saber minimamente do que você vai assistir para não entrar em depressões muito... que você não estava, assim, predisposta a no momento, sabe?
E por isso, eu acho que fica a recomendação de assistir a Emily Polan, que eu acho que é uma garantia de que você vai sair bem, né?
Total.
A gente falando de um filme mega positivo e terminando dessa maneira, mas fica aí a dica de assistir, que é maravilhoso.
E tem uma coisa, o Amélie Poulain, uma coisa que eu acho muito interessante, é que ele fala de solidão de uma maneira otimista,
sim,
né,
sim.
Gui? E aí que vem, por exemplo, tem muita gente que estuda as cores do Amélie Poulain, né? As cores, elas trazem essa sensação. O filme tem um filtro amarelado que traz essa sensação de solar, né? Ele está sempre trabalhando as emoções da Amélie com verde, vermelho, com contraposições que ele vai fazendo com cores complementares ao azul e o vermelho. Eu acho muito legal, porque o tema... é um tema que pode ser tratado de uma maneira muito pessimista, fria, que é a solidão. A Amélie é uma pessoa solitária, mas que depois que vai achando a solidão, acho que ela acha a solidão em conjunto, né?
Exato.
Porque o Nino também é uma pessoa solitária, então eles vão ser solitários os dois, assim, vão ver a solidão deles. Mas traz isso de uma maneira muito, muito positiva. E o quanto a solidão, às vezes, também pode te colocar a serviço de outras pessoas, né? De você ajudar outras pessoas, né? Às vezes, a solidão pode ser tão provocativa a ponto de você querer se expandir enquanto ser humano, enfim. O que eu posso fazer por outra pessoa? Para talvez, nem que seja um ato meio... egocêntrico de você melhorar ajudando o outro, mas ainda assim eu acho que vale o ato em si, sabe? De ajudar tanto para o outro quanto para você mesmo.
É, exato, porque você ajudando a outra pessoa e fazendo ela se sentir bem e você, consequentemente, se sentir bem, mesmo sendo algo egocêntrico, ainda é positivo, né? Porque você se sai bem e a outra pessoa também. Então, é positivo para as duas partes. Então, é muito importante.
É isso. Eu acho que a gente resumiu a Amélie Poulain de uma maneira muito boa. Todas as mensagens que a Amélie pode tocar, a gente passou aqui, né? O que, que é essa personagem, o que, que ela representa, enfim... O que, que esse filme representa, exato, né? Esse universo lúdico da Amélie, que pode ser muito compartilhado com outras pessoas que podem se... Então, muitas pessoas se identificam com a Amélie, vem pontos de identificação com ela, mas também esse chá de otimismo. Tem uma frase que eu gostaria de falar, que eu acho bonita, nessa coisa de dela ver, né, a vida dela na televisão, que eu acho outra sacada muito interessante, da vida dela virar uma reportagem, essas coisas todas. Que tem um momento que ela fala assim, que o repórter, né, tá lá, que ele fala assim, estranho destino dessa jovem mulher, privada dela mesma, porém tão sensível ao charme discreto, às coisas simples da vida.
Maravilhoso.
Bonito, né? E eu acho que é o que resume a Amélie.
Olá. Minha querida Amélie, você não tem ossos de vidro. Você pode suportar a vida. Se... deixar passar essa chance. Com o tempo, seu coração vai ficar tão seco e quebradiço quanto meu esqueleto. Então, vai.
Então é isso, Má. Muito obrigado pela sua participação. E fala aí em qual canal, Maria, as pessoas podem te acompanhar, assim. Conta aí pra, conta aí pro pessoal.
Um canal maravilhoso, gente. Então, se você quiser acompanhar não só o meu trabalho, mas o trabalho do Gui, o trabalho do Vitor, o trabalho da Ilana, que somos os integrantes do canal 16mm, vale bastante a pena. Para você que está ouvindo a gente está fazendo uma cobertura do Oscar muito interessante. Todos os longa-metragens estão sendo devidamente resenhados por nós quatro. Então, vale a pena acompanhar a gente tanto no canal 16mm, quanto no nosso Instagram também, @16mm, com dois M's. E a gente tem aqui um podcast maravilhoso que é regido pelo nosso Gui, que tem esses episódios lindos de personagens da minha vida. E outros quadros, às vezes discutindo temas, enfim. Então é isso, assim, podem me acompanhar e acompanhar o trabalho deles todos no canal 16mm.
É isso aí. E só relembrando vocês que todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio do podcast. Então é isso, gente, até a próxima. Valeu!
Um beijo!